Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para a nossa tradicional avaliação do clima, da meteorologia dos finais de semana. E dessa vez nós estamos abordando o clima depois de boas chuvaradas que entraram pelo Brasil, no sul do Brasil principalmente, que precisava de muita chuva. Choveu muito no Paraná, choveu muito em Santa Catarina, causou-se muito estrago também essas chuvas. Tudo bem. Aí a gente se pergunta. Situação está resolvida? Eu quero antecipar aos senhores que, infelizmente, não. Quem vai nos dizer isso e vai nos explicar e dar todos os detalhes do que vai acontecer daqui para frente com o clima e com a safra é o agrometeorologista Luiz Renato Lazinski, que já está conosco aqui no Notícias Agrícolas. Luiz Renato, seja bem-vindo mais uma vez.
Obrigado, João. Satisfação enorme estar aqui novamente conversando contigo, né? E eu acho que é bastante oportuno a gente conversar sobre clima e o clima que vem judiando bastante aí nesse início da nossa safra de verão, né, João? Obrigado
Bom,
mais uma vez pelo convite.
pois é. O que a gente tem que destacar ao longo dessa nossa conversa, o que vai acontecer com as chuvas daqui para frente, se teremos veranicos, sim, teremos, mas o problema é a extensão, a duração do veranico e, fundamentalmente, a questão do calor, do aquecimento que está muito forte e prejudicando muito as plantas, não só a soja. Mas vamos começar. Luiz Renato, passaram as chuvas, choveu bem. O que vai acontecer com essa chuvarada, essa onda de chuvas?
É, exatamente, como você falou, né, João? Nós tivemos chuvas muito boas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, principalmente aqui no Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, áreas ali que passaram de 100 milímetros aí nesses últimos dias, não é? Então a chuva realmente foi muito boa. Mas é aquilo que a gente vem falando, né, João? É um ano de laninha. O ano passado foi neutro, essa nossa safra está começando com a influência de uma laninha, e laninha sim, não tem meio termo, João. Ora chove demais e ora chove de menos. O que aconteceu? Esses últimos dias aí, cento e tantos milímetros em algumas áreas ali no oeste, sudoeste, noroeste do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, tá certo? E o que que acontece? Agora em diante, a chuva, ela migra do sul, ela vai migrar para a região sudeste, centro-oeste, algumas áreas do Mato Piba ali também deve chover, não é? E ele vai secar um pouco aqui na região sul. Então nós vamos ter uma semana aí, praticamente a semana que vem, com pouca chuva, quase nenhuma. Se chover alguma coisa bem isolada, aquelas pancadas de chuva de verão, como você bem ressaltou, volta a fazer calor no decorrer dessa semana. E aí você tem possibilidade daquelas pancadas de chuva muito isoladas, coisa que não resolve muito para a agricultura, né? Então, João, é uma situação típica de laninha. É, ora chove demais, ou seja, um período curto de tempo você concentra muita chuva e períodos maiores praticamente sem chuva, né? Eu posso te dar um exemplo disso. Nós tivemos aqui no sul do Brasil, por exemplo, o mês de agosto, que é o mês que é, mês de junho, que é um mês um pouco mais seco, choveu acima da média. Aí não choveu junho, julho. Aí agosto choveu acima da média. O que aconteceu setembro e outubro? Praticamente não choveu. Quando normalmente a nossa primavera ela já é mais chuvosa. E as chuvas não voltaram, né? Então é aquilo que a gente está vendo. Tem períodos curtos que chove muito e períodos maiores sem chuva. E não tem nada mostrando que isso vai mudar, João. Tá?
Pois é. E aí nós vamos dividir aí a sua apresentação, esse seu auxílio que você traz para a gente, em várias partes. Mas, principalmente, o que a gente quer saber agora é se nós vamos ter veranicos com a mesma frequência costumeira ou mais ou menos, e a duração dos veranicos. A palavra-chave é se ele será longo ou curto, Luiz Renato.
Bom, João, veranicos ao longo da nossa safra de verão, nós sempre temos aqui nessa região centro-sul do Brasil, né? Isso é pacífico, né? É, normalmente nós temos um primeiro veranico que ocorre agora, ocorre entre final de novembro e início de dezembro, e um outro muito típico que ocorre entre final de janeiro e fevereiro em diante, não é? É, como é um ano de laninha, esses veranicos podem ser mais prolongados, que é o que está acontecendo, não é, João? Então, nós vamos ter veranicos ao longo da safra de verão, tanto no centro-sul do Brasil, como também na região sudeste e centro-oeste, que não é muito comum, né? Porque a região centro-oeste, sudeste, a partir do momento em que você tem essas chuvas aí ao longo da primavera, elas se tornam mais frequentes, mais abundantes. Mas esse ano elas estão aí bem, bem irregulares, né? Então, aqui no centro-sul do Brasil, aí, pode incluir Mato Grosso do Sul, São Paulo, toda a região sul, e pode incluir Paraguai, também Argentina, Uruguai. Nós vamos ter esses veranicos. Em anos de laninha, João, esses veranicos normalmente são mais prolongados, não é? Você tem anos aí que duram 15 dias, 18 dias, 12 dias. Esse ano não, eles estão sendo bem mais prolongados e deve ocorrer. Difícil te dizer quando esse veranico começa, quanto tempo ele vai durar, mas nós vamos ter, com certeza, um ou outro veranico. Agora, por exemplo, essa semana, ele dá uma secada novamente aqui na região sul. Não é preocupante, porque é uma semana, 10 dias, choveu bem esses últimos dias, então isso acaba não preocupando muito. Mas para frente existe a possibilidade? Existe e não é pequena. Agora, dizer quando começa, quando termina, isso é muito difícil. João, uma coisa que vale a pena ressaltar: nós estamos em ano de Laninha. O pessoal diz assim: ah, mas ano de Laninha chove bem ao norte da região centro-oeste. Não, lógico, chove bem. Mas outro dia eu vi uma entrevista que você fez aí com um rapaz, acho que muito interessante, com o Mauro, ali do Rio Grande do Sul, não é? E ele mostrava que o nosso Atlântico também tem uma influência muito grande nas precipitações, e realmente isso acontece, João. Por que que essas chuvas voltaram um pouco melhores aqui para essa região centro-sul do Brasil, aqui para o Rio Grande do Sul, que estava chovendo, sofrendo bastante com a estiagem, né? Paraná, Santa Catarina. Na verdade, é que as águas do Oceano Atlântico, aqui próximos à costa da região sul e sudeste, elas voltaram praticamente ao normal, subiram um pouco mais, né? Aumentaram um pouco mais, então favoreceu um pouco mais essas chuvas aqui na região centro-sul, João. Então, temos uma laninha, mas temos também um Oceano Atlântico aqui na nossa porta, que, claro, num segundo momento ele também favorece um pouco mais aí, melhora um pouco essas condições de chuva para nós aqui, João.
Mas o fato é, junto com esses veranicos mais prolongados, nós temos dois problemas, né? Um que é o calor, extremamente temperaturas elevadíssimas, secando rapidamente a superfície do solo e as plantas. E acho que é a pergunta fundamental. E o subsolo, Lazinski?
Exatamente, João. Você veja bem, nós tivemos aí uma das maiores ondas de calor que nós tivemos aqui no Brasil, foi aquela ali no final de setembro e início de outubro, né? Tivemos temperatura ali no Mato Grosso do Sul, como Águas Claras, por exemplo, ali com 44 graus, né? Aqui no Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, 42, 43, Mato Grosso. O pessoal diz: ah, aquecimento global. Não, não é questão de aquecimento global. É uma variabilidade natural do clima. Nós tivemos ondas no passado muito mais fortes que ela, como, por exemplo, janeiro de 1963 foi muito mais forte que essa, e outras por aí, não é? Mas essa realmente foi forte. E como você falou, nós estamos intercalando ondas de calor com ondas um pouco mais de frio. Nós também tivemos frio no mês de outubro, João, e temperaturas baixas, com geadas ali em Santa Catarina, nas áreas mais altas, tá certo? Então, nós só estamos focando no calor, mas nós tivemos também frio, temperaturas ali em outubro de 3 abaixo de zero, ali na Serra Gaúcha, no sul de Santa, Planalto Sul de Santa Catarina, não é? Então, isso é outra condição típica de Laninha. Laninha não tem meio termo com a chuva, ou chove demais ou chove de menos. E temperatura é a mesma coisa, ora a temperatura está lá em cima, ora está lá embaixo. Eu vou te dar um exemplo bem típico aqui, João. Eu estava observando a estação meteorológica de General Carneiro, no Paraná. No dia 29 de setembro, nós tivemos uma temperatura de 6,3 graus de mínima. No dia seguinte, chegou quase 34 de máxima. Tá certo? Ou seja, é lá embaixo ou lá em cima, não tem? Claro, a gente foca muito no calor, porque é o que mais prejudica realmente as plantas, não é? Então, nós vamos ter, como você falou, calor. Nós vamos ter uma semana em que o calor volta com força nessa região centro-sul, Mato Grosso do Sul, Minas, São Paulo, toda a região sul, Paraguai, Argentina. O calor volta com força, vai fazer calor, João. E é óbvio, né? Esse calor, já nós temos uma disponibilidade hídrica no solo que já não é das melhores. Uma evapotranspiração, isso é uma combinação não muito boa para as plantas, porque você tem uma evapotranspiração muito grande. A planta, com esse calor, ela vai consumir mais água. Por quê? Porque ela precisa se refrigerar. Ela não pode ficar com muito calor, é que nem nós. Num dia que está muito quente, o que acontece? Nós suamos, tá certo? Nós suamos por quê? Porque você, evaporando a água do teu corpo, você refrigera o teu corpo. A planta, do mesmo jeito, ela abre os estômagos, ela consome muito mais água. Agora, ela vai consumir uma água de um solo que já está com uma deficiência hídrica que não era lá grande coisa, né, João? Então,
Pois é,
complica.
e aí a gente vê o problema do sul do país. Claro que nós vamos passar uma semana de muito calor, depois voltarão as chuvas e voltarão quebrando, né? Voltam sempre violentas as grandes massas. E lá para cima, como é que fica, Luiz Renato?
Olha, a região centro-oeste também, ela vai continuar com chuvas bastante irregulares. Nós temos com problemas, chuvas atrasaram na região sudeste, centro-oeste, as chuvas atrasaram esse ano e não estão muito regulares. As chuvas estão muito irregulares, né? Existem algumas regiões ali, tipo Chapada dos Parecis, a região do Xingu, bom, praticamente toda a região centro-oeste ali, né? Com algumas exceções de Goiás por ali, no Mato Piba, por exemplo, ali aquela região do oeste da Bahia já choveu mais cedo esse ano do que deveria. Ou seja, o que que vai acontecer? A região centro-oeste vai continuar com essas chuvas irregulares, tá certo? Não é que não vai chover. Você vai dizer, ah, o Lazis que veio lá disse que não vai chover. Não é isso. Vai chover, mas as chuvas vão continuar irregulares. Ou seja, é aquelas pancadas de chuva que você vê de verão, não é, João? Chega no final da tarde, aquilo que se disse, uma hora chove demais, aí vem chuva com trovoada, com rajada de vento. E aquela chuva que um pega 20, o vizinho pega 50, o outro a 5 quilômetros não pega nada, entendeu? É aquela chuva totalmente irregular, totalmente mal distribuída, e isso vai persistir. Claro, durante essa semana, enquanto secar aqui no sul, como eu falei, as chuvas migram para a região sudeste e centro-oeste, vão ser um pouco melhores, mas elas ainda vão continuar muito, assim, digamos, com volumes muito diferentes. Então, num canto chove 20, às vezes numa mesma propriedade, aquelas áreas são muito grandes, você chove num canto 20 milímetros da fazenda, no outro canto chove 50, no outro vizinho não chove quase nada, e vai continuar desse jeito. Cuidar. No região, na região centro-oeste também nós podemos ter alguns períodos de veranico. Claro, menos períodos menores do que na região centro-sul, mas mesmo assim a gente pode observar períodos de veranico. Uma coisa que não é comum, tá certo? Mesmo em anos de laninha, tá certo, João? Porque anos de laninha era para chover bem melhor, principalmente na parte norte da região centro-oeste, tá certo?
Renato, continuando na faixa do diagnóstico, a gente deveria entrar imediatamente no Laninha, no assunto Laninha, mas antes, como é que fica lá na Argentina? As notícias que a gente chega dão conta que lá parece que a situação está pior que no sul do Brasil.
A situação na Argentina não estava muito boa, né, João? Mas choveu agora, no decorrer da semana passada, esses últimos dias aí, nós tivemos chuvas, e chuvas até razoavelmente boas na Argentina. Só que é a mesma situação do Brasil. Essas chuvas são muito irregulares. É a questão do Laninha. Quando você tem uma chuva, por exemplo, é aquilo que eu falei: um pega 20, outro pega 50, outro pega 10, todo mundo pega, mas o volume, não dá para acreditar no volume. Uma das coisas que a gente tem que chamar a atenção, João, é tomar cuidado com as previsões que nós estamos vendo em modelos hoje, né? O pessoal tem reclamado muito da previsão do tempo e com razão, tá? Porque a questão são os dados, não é? Você olha o modelo e diz assim, ah, vai chover 40 milímetros aqui em Campinas amanhã. Aí passa amanhã, não chove 40, chove 10 aqui, 5 ali, no outro canto não choveu nada. Ou seja, dá para acreditar na chuva dos modelos? Dá, mas nós temos que tomar cuidado com esses volumes. Esses volumes não estão muito bons, João. Os modelos não estão conseguindo pegar esses volumes. E também não tem como pegar, porque como é que se pega? Aquilo que eu falei, numa área chove totalmente irregular, ou mais ou menos, chove mais num canto, menos no outro. Então, dá para acreditar na chuva, mas nos volumes temos que tomar cuidado. Então, a Argentina aconteceu isso. Algumas áreas choveu muito bem, outras áreas já não choveu tanto. Só que é aquela história. Eu estou com pouca umidade no solo, né, João? Então eu teria que chover o quê? 100, 150 milímetros para repor, mas não 100, 150 em 2, 3 dias, que nem aconteceu no Paraná. Você tem que chover 100, 150 ao longo de uma semana, 15 dias, aquela chuva que a gente chama de juntar água, né, João? Aquela chuva devagar. Não, chove 40, 50 milímetros em meio dia. Metade disso escorre para o rio, alguma coisa infiltra, entendeu? Lá embaixo no solo já não tem água. Então precisaria chover muito para nós repormos essa água no solo. Outra coisa que vale a pena chamar a atenção, João, é que essa estiagem não é de agora. Essa estiagem vem desde o ano passado. Se você pegar os dados de precipitação aqui no centro-sul do Brasil, o último mês que choveu bem, o ano passado, 2019, foi maio. De maio para cá, você teve um ou dois meses que choveu acima da média. Todos os outros meses ficou abaixo da normal. Então, é aquela estiagem que vem comendo pelas beiradas. Na hora que você vai plantar, aparece, né, João? Então, é uma estiagem que vem já de longo prazo, não é de agora. E para você repor essa água no solo, não é uma chuva de 40, 50 milímetros num dia. Não, ela ameniza, ameniza. Mas como você falou, com esse calor, daqui a pouco vai tudo embora, né? Então, tem que se tomar cuidado com
Sim.
isso.
Agora vamos ao centro do problema, né, ao cerne da nossa questão aqui, que vem a ser o Laninha. Quer dizer, nós estamos vivenciando, porque, claro, né, temos que imaginar o planeta Terra como um planeta vagando no cosmos, circulando em alta velocidade no cosmos, e me parece que os ciclos se repetem, mas não com a mesma precisão. Ou seja, o Laninha que nós estamos vivenciando agora é o Laninha clássico ou ele está também mudado, o Luiz Renato?
Não, ele é um Laninha clássico, né, João? Nós temos aí uma mancha de água, as águas frias no Pacífico. É muito grande. Se você pegar, por exemplo, eu quero mostrar uma figura aqui para o pessoal, né? Essa aqui é uma previsão do Laninha agora para janeiro, pro trimestre janeiro, fevereiro e março da Lua, do CPC, não é? Dos Estados Unidos, tá? Serviço Meteorológico Americano. Então você veja que ele mantém uma área muito grande, quase o tamanho da América do Sul ali, não é? De água fria. E ela está, tá certo? Ela está se mantendo, né, João? Muito frio ultimamente. Então é uma Laninha que você tem algumas características, pode ser que os ventos alísios não sejam bem, mas é uma Laninha bem caracterizada. Podemos dizer que é uma Laninha clássico, João. E o que que é uma Laninha clássico? O que que ele causa? Ele causa estiagem, chuvas irregulares no sul, ele causa altos e baixos das temperaturas, ou seja, temperatura hora está muito alta, muito baixa. É exatamente o que está acontecendo. Então é uma Laninha clássico. Provoca chuvas acima da média na Austrália, e é o que está acontecendo. As chuvas estão acima da média na Austrália, né, João? Então, é isso tudo que está acontecendo. Ele é um Laninha clássico, há uma tendência, essa transparência que nós estamos mostrando, essa figura aí, é uma previsão aí já para janeiro, fevereiro, março, seja final da nossa safra de verão, começo da nossa safrinha de milho, grande parte do Brasil. Ou seja, ele vai continuar influenciando o clima ao longo de toda a safra de verão, e eu acredito que em toda a nossa safra, ou seja, até o primeiro semestre do ano que vem, esse Laninha vai continuar influenciando o clima. Agora, como eu disse, a partir do momento em que você tem águas mais aquecidas também aqui na nossa porta no Oceano Atlântico, João, ele ajuda um pouco. Claro que o Laninha predomina, o Pacífico predomina sobre o Atlântico. Se você pegar o um mapa, vai ver que o Oceano Pacífico é o maior oceano do mundo. Por isso ele predomina sobre os outros. Mas se eu tenho uma água mais quente aqui na nossa porta, aqui no próximo ao litoral da região sul e sudeste, isso já ajuda, já melhora, minimiza os efeitos, digamos assim, desse impacto do Laninha um pouco mais forte, né? E pode trazer chuva. Mas nós vamos ter aí altos e baixos, não tem jeito, nós vamos ter veranicos, tá certo? Vai ser uma safra bem complicada, tá, João? Bem
É, pois
complicada em
é.
termos de clima.
Vamos levar para a safra. Eu sei que, né, a sua especialidade, você é um agrometeorologista, mas você está percebendo, por ter vários anos de convívio com os produtores, as consequências nefastas dessas alterações aí do tempo. É, vamos ter uma safra, então, como você está dizendo, muito prejudicada. Os números estão se modificando em termos de produção. É com razão, né, Lazeski? Nós não teremos a safra prognosticada. Haverá cortes e perdas de produtividades facilmente constatáveis, digamos assim.
Ah, eu acredito que sim, né, João? Porque, bom, você já viu aí agora o que que aconteceu com o início do plantio. Já houve um atraso, não só na região centro-sul, como também na região centro-oeste. Algumas áreas ali estão muito atrasadas na região centro-oeste. Aqui no centro-sul, o atraso foi maior do que o ano passado. O ano passado já tivemos um atraso, tá certo? Ali no Rio Grande do Sul, nós já tivemos problema com milho, Santa Catarina também já tivemos problema com a questão do milho, tá certo? Então, não tem jeito. O clima é aquilo que eu sempre falo, João. Hoje, com toda essa tecnologia, você que vive no meio também, nós que vivemos no meio da agricultura, o quanto evoluiu a agricultura nesses últimos 20, 30 anos, manejo de solo, manejo de pragas e doença, melhoramento genético, tudo isso você controla, João. Mas tem um fator que você ainda não controla, que é justamente o clima. E o clima, João, queira ou não queira, é o fator fundamental que vai determinar o sucesso ou não das tuas lavouras. Olha o exemplo do ano passado. Nós tivemos aí o Rio Grande do Sul, estiagem. Olha a quebra que nós tivemos na soja. Aí veio aqui para o Paraná. Ah, aqui a soja foi bem, mas nós, na hora que plantamos a safrinha, São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, safrinha, o que que aconteceu? Estiagem. Novamente problema de clima, novamente quebra de safra. Então, assim, com toda essa tecnologia, ela serve para quê? ela ajuda muito a você minimizar esses efeitos adversos do clima. Claro, antigamente, se você tivesse um problema desse, você teria percas bem maiores. Hoje, você minimiza, mas você não tem como mexer no clima, tá certo? Então, o clima é esse fator fundamental que vai determinar o sucesso ou não das tuas lavouras. E esse é um ano muito interessante, né? Aquele camarada que faz uma lavoura mais caprichada, aquele que já vem investindo em tecnologia, principalmente no solo, que é o que a gente observa, aquele pessoal que ganha esses concursos da SESB, do Comitê Executivo de Soja Brasil, o que que eles fizeram? Eles investiram muito em solo, ou seja, ele investiu na caixa d'água dele, no armazenamento de água do solo, tá certo? Aquele que faz uma lavoura mais largada, esse vai ter problema. Porque quando eu tenho um ano de El Niño, um ano que chove bem, João, todo mundo vai bem. Se eu fizer uma lavoura mais ou menos, se eu fizer uma lavoura caprichada, todo mundo vai se dar bem. Agora, num ano como esse, tá certo? Aquele que caprichou, aquele que investiu, ele vai ter problema? Vai, mas ele vai ter menos problema do que aquele que não investe tanto, que não faz, não usa assim um capricho maior, digamos assim, na lavoura, não é? Então, é para isso que serve a tecnologia, para você minimizar esses efeitos do clima, porque o clima, como eu disse, você não mexe e ele vai determinar. Então, voltando, João, é um ano de laninha, é um ano em que, com certeza, não vou dizer com certeza, mas nós vamos ter problemas num canto ou no outro do Brasil. Algumas áreas podem ir bem, outras não vão tão bem, como eu falei, umas áreas chove bem, outras não. Então, algumas áreas vão bem, outras não vão tão bem. Então, nós vamos ter problemas com produtividade, tanto na safra de verão, João, quanto na safrinha, na segunda safra de milho, que é, primeiro, plantou atrasado, vai colher atrasado, já vai plantar safra de milho atrasada lá na frente, né, João?
E aí também, lá na frente, quanto mais distante, é mais difícil de fazer algum tipo de previsão e prognóstico, mas a safrinha, ela vai começar atrasada e vai enfrentar frios, ou...
Exatamente, João. Ano de laninha, o frio chega cedo. O que aconteceu esse ano? O frio foi embora à tarde. Falei para você, em outubro aqui tivemos ondas de frio com 3 graus abaixo de zero ali em Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, aqui no Paraná, geada leve, de baixada também. Pleno outubro, nós estamos olhando o calor, ondas de calor, mas ninguém olhou o frio. Prejudicou a fruticultura, produção de maçã no Rio Grande do Sul, produção de maçã em Santa Catarina foi prejudicada, tá certo? Por esse frio, a fruticultura como um todo, não só a maçã, o pêssego, nectarina, tudo, né, foi prejudicado. Então, o ano de laninha é o seguinte, o frio também chega cedo, João. Então, a partir do final de abril, começo de maio, mês de maio, é difícil dizer se vai chegar uma onda de frio ou não, mas as condições meteorológicas e atmosféricas são favoráveis à entrada dessas massas de ar que vem do sul a chegarem aqui com muita intensidade. Então, o frio também chega cedo. Você vai plantar tarde, você alonga teu ciclo, porque a temperatura vai baixando, você acaba alongando um pouco mais o ciclo do teu milho safrinha, e você vai ter milho suscetível ainda em junho, por exemplo, né? Algumas áreas sem problema, mas tem áreas altas aqui no oeste do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, que você pode ter problema, né, João?
Pois
Tá?
é. Bom, eu acho que não há muito mais o que dizer, né? Claro que vamos repetir sempre a mesma frase, né? Quer dizer, temos que proteger o solo, temos que fazer cobertura o ano todo. Só que agora não dá mais tempo. Quem não fez tem que se preparar para fazer mais à frente, senão vai acabar saindo fora da atividade. Quem fez vai ter uma situação menos preocupante. Luiz Renato, não há, enfim, o que sai fora disso. Teremos uma safra muito complicada na safra de verão e uma safrinha também sendo ameaçada pelas massas frias. Essa é a conclusão.
Exatamente, não só pelas massas frias, como também pelos veranicos prolongados, né, João? Olha o exemplo desse ano que nós tivemos na safrinha de milho. Implantamos a safrinha, foi plantada um pouco atrasado, aí veio o mês de março, abril, praticamente não choveu, né, João? Não tivemos, e isso acabou acarretando uma quebra na safrinha de milho, principalmente do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, algumas áreas de São Paulo. Então não é só o frio que pode chegar. Talvez o problema maior na safrinha seja essa irregularidade e a má distribuição de chuva, João. Porque a soja, ela resiste mais à estiagem, tá certo? Não que ela não goste de água, mas ela resiste. Agora o milho não, o milho precisa de água para se desenvolver uma cultura que ele precisa de mais água. Então esses veranicos acabam prejudicando muito mais a cultura do milho do que a cultura da soja, né? Então, eu vejo assim um grande problema na safrinha, esses veranicos, essa irregularidade na chuva. Por que que eu falo isso? Porque o laninha está aí. Os modelos prognósticos de longo prazo, eles não estão mudando. E eles acertaram. essa previsão de Laninha desde o começo do ano. A gente já conversava sobre isso, você lembra, João? Lá na frente, no começo do ano, nós já conversamos isso, os modelos já sinalizavam, acertaram. E eles estão sinalizando que durante o segundo semestre do ano que vem, o primeiro semestre do ano que vem, desculpe, até meados do ano que vem, claro, o Laninha vai enfraquecendo gradativamente, mas ele vai estar aí influenciando o clima. Influenciando, João, é chuva irregular e o frio chegando aí um pouco mais cedo, tá certo? Não tem o que fazer. É o clima, como eu falei. Você tem como minimizar os efeitos, mas você não tem como mexer nele, né? Tá certo?
Tá certo. Luiz Renato Lazinski, infelizmente é essa a informação que nós temos. Tomara que nós dois estejamos errados. Olha que bom se nós errarmos, que bom.
Bom, que bom mesmo. Espero que não aconteça isso, né, João? Espero que não aconteça.
Pois é. Mas a gente espera contar mais vezes com você aqui no Notícias Agrícolas. Renato, nesse instante eu só tenho a agradecer. Muito obrigado, então, ao nosso amigo Luiz Renato Lazinski, agrometeorologista respeitado do nosso país, pela sua maior parte das vezes. Modo conservador de olhar as notícias do clima. Isso é muito bom para a gente equilibrar as informações. Luiz Renato, mais uma vez, muito obrigado. Volte sempre.
Obrigado, João. Eu que agradeço. Uma satisfação enorme conversar com você. Quando precisar, a gente está à disposição. E como você falou, né? Eu espero que não seja. O clima deu uma mãozinha um pouco melhor para nós. João, muito obrigado. Um grande abraço a todos e sucesso.
Até a próxima, portanto. Ok, meus amigos do Notícias Agrícolas, vamos continuar, claro, de plantão, acompanhando a safra muito complicada com essas informações e com a presença do Laninha, para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais, mas bem informados do meu Brasil. Continuamos de plantão, a gente volta com mais informações e vamos em frente. Até a próxima.